Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, boa tarde para você que está aí sempre ligadinho aqui na Rede USP de Rádio. Estamos voltando com os Sons do Brasil, versão 2018 agora. Depois de 5 especiais de férias que vocês tiveram aí com a nossa retrospectiva de tudo que rolou em 2017, estamos agora voltando com os nossos programas novos. E com isso estamos aqui com os nossos convidados já aqui no nosso estúdio hoje, gravando exclusivamente no estúdio Musicaria Ilimitada, com o nosso grande brother Fábio Galho no comando da nave. Muito obrigado, Fábio, por nos receber mais uma vez, já cumprimentando aqui os nossos convidados de hoje. Primeiramente, quero dar as boas-vindas a Israel Fantuzzi, Alexandre Branco, da banda Verde Café. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. É um prazer estar aqui. Maravilha. Muito obrigado pelo convite.
É isso, é um prazer estar recebendo vocês aqui para a gente mostrar esse trabalho bacana. E como sempre, trazemos aqui o segundo elemento que a gente chama carinhosamente, que é aquele profissional que está sempre atuando ali no backstage, por trás das cortinas, e que faz com que essa cena toda aconteça. Hoje estamos recebendo aqui o produtor e diretor artístico Dado Macedo. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, Serginho. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Verde Café. Boa tarde, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra.
E é isso, a honra é nossa estar recebendo vocês aí pra gente escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Diria o capítulo número 148 da nossa história aqui, tá legal? Gente, dando início nesse nosso bate-papo de hoje, Banda Verde Café. Conta pra gente um pouco dessa breve história da Verde Café.
Bom, a banda começou há 6 anos, 2011. A gente se conheceu basicamente em uma festa na Conceição. A gente tinha uma produtora e até uma amiga em comum, Ana Catarina, apresentou o Alê, apresentou outro pessoal. A gente começou com a banda. A gente tá aí até hoje, 6 anos. Passou muita coisa, muita história. E já indo pro terceiro disco aí, né?
Nossa, terceiro CD já a caminho, né?
Terceiro
já
disco.
Sendo preparado. E hoje a base do Verde Café são vocês dois.
Sim, nós dois.
Israel,
sim.
E o Alê. É isso?
Sim.
Legal. Todo o trabalho, toda essa parte de produção, da criação, tá na mão de vocês.
Isso. Sim. A gente agora tá, por exemplo, com um projeto que toda semana, ou não toda semana, a gente não consegue, mas no máximo de 15 em 15 dias ali, de um vídeo novo, música autoral, onde a gente vai, senta, o Alê grava, faz uma mixagem, aí eu gravo lá os instrumentos e tal. A gente faz um vídeo bem rápido, assim, a gente coloca na rede ali. Em paralelo a isso, a gente tá produzindo o EP nosso, novo, e um circuito aí com 5 shows pra gente poder circular aí em março, final de março, início de abril.
Legal, então tem coisa nova vindo por aí. Você falou o terceiro CD, vocês já tiveram 2 lançados,
sim,
então.
Sim.
Legal.
Um primeiro disco e um EP, né, Lê?
Foi um EPzinho de 3 músicas. Que aí no final a gente juntou com o primeiro, mas são 2 CDs.
Ok, são 2 trabalhos,
sim,
diferentes.
Distintos.
Bacana. Já trazendo o Dado aqui pro papo. Dado, você tem um começo, voltando lá no início, um começo, na verdade você começou como um fotógrafo no meio dessa bagunça.
É verdade,
toda.
Comecei na fotografia.
Esse trabalho de fotógrafo seu, que te trouxe pro meio aqui da parte cultural, da parte da música, conta pra gente um pouquinho desse início todo.
É um começo muito curioso. Eu tava na faculdade, tava começando a trabalhar, enfim, e era estagiário, assistente de grandes fotógrafos. E um belo dia eu fui fotografar uns amigos, músicos, e fui assistir o show, na verdade, despretensiosamente fotografar numa casa chamada Dama Choque, pouca, sim, gente vai lembrar disso. Daí no dia seguinte, enfim, eu presenteei eles com as fotos que eu tirei. E eu tava na ocasião montando uma produtora junto com o meu irmão e com a minha cunhada. E daí esses meus amigos músicos falaram: pô, você tá montando uma produtora, produz a gente.
Opa!
Falou: bem, mas a gente tá fazendo uma produtora que não é produtora de produções artísticas, né? Era uma produtora de catálogos fotográficos, de trabalhos publicitários. Ah, mas o que, que tem que fazer mesmo? Ah, tem que fechar contratos, fechar shows, fazer divulgação, blá, blá, blá. Esse negócio deve ser divertido, vamos experimentar. E aí começamos assim, brincando, e era uma brincadeira bem divertida na época. Tinha um cenário musical muito interessante em São Paulo, final dos anos 80, começo dos anos 90, as bandas todas de rock, pop paulistano brotando do asfalto, né? Nossa casa era o Aeroanta e lá a gente aprontou muito. E lá eu virei empresário desses caras e trabalhei alguns anos com eles. Peguei esse vírus, o bichinho da produção, né?
Que entra e não sai mais, né?
Entra e não sai mais. E fui seguindo a vida. Daí foram surgindo as leis de incentivo, fui partindo para o marketing cultural. Enfim, já naveguei aí por vários mares.
Bacana, legal. Interessante, a gente vai entrar bastante nesse assunto, trazer bastante experiência aqui pra galera. Eu queria convidar o Verde Café pra gente começar a botar música no pedaço.
Sim, vambora.
Vambora? O que, que a gente pode apresentar pra galera?
Então, uma música do nosso próximo EP, que é a Te Namorar. Tem uma versão bem intimista pra rapaziada aí. E ela tá sendo produzida aí com bastante elementos, tá? Vai um voz, violão, carrão.
Isso, né? Versão exclusiva pra Rádio USP.
Versão exclusiva pra vocês aí.
Vamos nessa, então. Te Namorar com Verde Café ao vivo aqui nos Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Bora.
Eu juro que te levo pra dançar. Lá em casa tem um bar e a gente tira a roupa depois de se embriagar. Senhora, pra voltar, a nossa festa hoje é particular. Eu não quero endoidar, quero beijar na sua boca e depois te namorar. Beijar na sua boca e depois te namorar. Beijar na sua boca e depois te namorar. Namorar, namorar, namorar. Oh, beijar na sua boca e depois te namorar. Beijar na sua boca e depois te namorar. Ah, ah, beijar na sua boca e depois te namorar. Beijar na sua boca e depois te namorar. Namorar, namorar, namorar. Oh, beijar na sua boca e depois te namorar. Oh.
Voltando aqui depois de Te Namorar com a galera do Verde Café. Fala pra mim o seguinte, cara. Como que vocês estão sentindo o rock nesse momento aqui no Brasil? O que que vocês sentem? Vocês estão dentro da pegada aí?
A minha visão. O rock, ele tá bem baixa. Tipo, não vou falar no mundo porque eu não sei muito de como tá lá realmente. Mas no Brasil tá muito baixo. Mas eu não vou dizer que o rock morreu, ainda existem muitas pessoas, muitas mesmo, que curtem o rock, assim como eu, vários amigos, várias pessoas ao redor curtem o rock e esperam que vai começar a aparecer bandas novas tocando um rock legal, diferente do que já existiu. O rock, eu acho que ele tá fraco, mas tudo na música é um ciclo, então eu acho que logo mais esse ciclo vai andar, o rock vai começar a subir de volta e é isso.
Eu já acho assim também, parecido assim, né, a gente tem mais ou menos o mesmo, mas eu tenho algumas diferenciações na concepção, assim. O rock foi um momento, foi uma cena nos anos 90, nos anos 80, que foi muito boa, foi muito legal, memorável, igual as cenas do rhythm and blues, do folk lá antigão, de toda essa coisa. Ela vem
sofisticada pra caramba, a ideia tal fica, e depois de um tempo ela dispersa e vem outros movimentos. Então eu creio que hoje o grande barato é você não levantar a bandeira. Se você levantar a bandeira hoje, você vai se limitar a um determinado tipo de público. E o público que consumia rock nos anos 90, nos anos 80, hoje ele cresceu, amadureceu e tá mais velho. E hoje ele não frequenta muito casa noturna, mas como jovem. Hoje eles deram outro ritmo pro jovem ouvir, outros ritmos e tal, que é mais fácil a assimilação pro cara. E começou a entrar num caminho que outras músicas, outros estilos musicais trazem isso. Então, na verdade, o mainstream, ele, na verdade, ele não é ritmo. O mainstream, eu acho que é um estilo de vida. Que ele, eu acho que as pessoas tentam manter esse estilo de vida. E a música vai mudando, vai mudando. E o rock, infelizmente, eu, igual o Ale fala, eu também acredito muito que vai vir um movimento ainda do rock novamente. Mas eu acho que ele vai vir diferente. Ele vem mais eclético, ele vem mais aberto.
Uma nova roupagem.
É, com uma nova roupagem.
Na verdade, o rock, ele continua sendo produzido ainda. Sim. Nos guetos, mas continua sendo produzido ali, né?
A gente produz rock, pô.
É, exatamente. Então tá aqui o exemplo pra vocês. Foda. Dado você que, inclusive, o seu início, você falou aí, foi dentro do rock and roll, você também tem uma visão a respeito disso, de hoje, o momento do rock hoje em dia?
O rock não morre, né? O rock é...
Ele dá uma escondidinha, né?
É, ele esconde um pouco, ele volta, ele sempre vai
voltar. O rock é jurássico, é paleozóico, sei lá o que que é, é igual barata, né? Não morre.
A todo momento...
Apesar de ter convivido muito com essa cena do rock paulistano dos anos 80, 90, é interessante porque eu era empresário de uma banda de reggae. Nossa. E o reggae na época era também ali irmão do rock. Rock, né?
Eles caminham muito juntos,
né? Esses dois Bob Marley estilos, era um ídolo do rock ou do reggae, mas era uma celebridade mundial, né? Até hoje, né? É impressionante, né? O carisma do Bob Marley, enfim. Mas eu acho que hoje você tem uma mistura muito grande dessas influências musicais dos gêneros, né? Então, como o Israel disse, o artista não está preocupado em se autorrotular, porque isso é uma bobagem. E o público mesmo, o mercado, o pessoal da gravadora, as rádios, vão falar, ah, isso é rock, então não me interessa. Isso não é nada, isso é música boa, né? Então você tem muitos músicos, tem grandes bandas aí que fazem um som com uma levada de rock e tal. Tem poucos que têm a coragem de falar, não, eu sou uma banda de rock, sim. E eu acho que tem espaço pra todo mundo, tem que ter personalidade mesmo, bater no peito e falar, eu sou do rock e vai embora.
Até pra você, Israel, pra você e pro Alê, vocês fazendo rock, vocês acabam também tendo influência de várias outras coisas.
Sim, mas acaba que a gente não faz tanto o rock assim. A gente tenta trazer elementos do rock, por exemplo, elementos da música rock dos anos 80, 90, guitarras, timbres de guitarras legais, licks de guitarra que eram utilizados. A gente tenta trazer isso e isso a gente absorve isso dentro da nossa musicalidade, que tem muita coisa de musicalidade brasileira, de ritmo africano, porque percussão, ritmo, ele é africano. Eu gosto muito do ritmo que é feito lá.
Eu, pessoalmente, já te cortando, Israel, tenho certeza. Quem sou eu pra ter certeza, mas enfim, eu acho que existe um espaço enorme hoje no mercado brasileiro pra uma banda de peso, de rock, que volta de resgate mesmo. Tem. O rock bom mesmo. O bom
tem
e velho
atitude,
rock.
Né? Mas, por exemplo, a gente tá rodando há 6 anos, mais ou menos, com a banda. Pô, tô ouvindo 20 anos de música, 20 anos. Pô, toquei guitarra, toquei minha vida inteira rock. Inteirinha, toquei muito sertanejo também, fazia freelance e tal. Aí quando eu caí na rua em São Paulo pra tocar aqui, quando tinha gravado o primeiro CD, a gente começou a rodar em todos os bares da cidade. A gente rodou no bar mais vazio ao bar mais cheio. O bar mais copo sujo ao bar mais copo limpo. E eu vou te falar que o que eu notei foi que o pessoal sumiu. O pessoal que ouvia rock desapareceu. Os eventos de funk, os eventos de sertanejo, esses eventos estão abarrotados de gente. Parece que há uma desunião muito grande no meio do rock. E as pessoas pararam de prestar atenção no rock. As pessoas começaram a ter o rock como algo caricata. É, as bandas vieram, cresceram, e tudo que chega ali naquele ponto alto começa a entrar num declínio. E aí começa a ser caracterizado, começa a virar caricatura. Veio emo, veio todas essas coisas.
Então, mas aí entra o ciclo.
Hoje o artista, independente se é rock, reggae conversa bem, porque o reggae é universal. Então o reggae, ele conversa bem com o cara da MPB, com o cara que gosta de um rock, com o cara... Mas o rock, ele é uma música que ficou sitiada, ficou longe. O rock, ele ficou elitizado, pra falar a verdade. E ele tá sendo gourmetizado. Então você tem casas que você vai ouvir rock, que você vai estar lotado, só que faz cover. Toca os clássicos, que nos faz mais rock. Toca o que fazia nos anos 80, nos anos 90. Assim, eu sou um batedor da música. Não sou roqueiro, eu sou um músico, eu sou respeito pra caramba o rock, amo, faço rock, faço música, mas como um cara que hoje tá tentando trabalhar na vanguarda, eu tive que me limpar dessas vestes de levantar uma bandeira, porque eu acho isso muito prejudicial para um artista, né? Um artista que queira ser mais genérico, que é o caso nosso. Mas eu acho que hoje em dia é muito difícil trabalhar com rock, cara, tá ligado? Falando pras bandas que estão ouvindo aí, todo mundo. Mas não desistam, continuam, porque a gente também tá na luta aí. A gente não quer desanimar ninguém, a gente só quer falar o que a gente acha aí.
Falar nisso, nós temos um momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil. E eu vou convidar vocês pra pitaquear aqui no programa. Indica alguém aí pra galera conhecer e curtir.
É uma banda de uns amigos nossos, é o Rick, de lá de Jundiaí. Os caras fazem rock and roll, mas também misturam outros elementos também, assim como a gente. Estão aí na
fita. O nome da banda é NDK.
NDK.
A música é Missão. E a gente admira os caras, estavam tão na luta que nem a gente. A gente viu os caras crescendo, gravando. Te acompanhou ali o Tomás, junto com eles. E aí saiu o CD, o trabalho deles é bom. Vamos indicar uma banda que tá aí com a gente na correria.
Beleza. Vamos nessa então. Banda NDK, lá de Jundiaí, com a música Missão. A gente volta no segundo bloco, beleza? Vamos nessa.
Tudo que eu tenho em minhas mãos. Sei.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desde que você se foi, a minha vida só passou, ela passou bem devagar e eu não vi. Sua casa não é mais aonde era um tempo atrás. Mudou nem me falou esse mando. E a música que eu fiz para nós não é pra nós, é só pra mim. Eu não morri, mas jovem estou, jovem sou, jovem estou. Jovem sou, jovem estou, jovem sou. Lembra daquela vez que planejamos nos casar, comemorar e sermos um até a morte passar? Eu não pirei, eu melhorei, você não viu, não me valorizou. Não vai dar mais, acabou. Não vai dar mais, acabou.
Voltando então agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Jovem Estou com a banda Verde Café? Fala um pouco pra gente do Jovem Estou aí.
Bom, Jovem Estou é aquela música, todo mundo tem esse problema, né, que é ficar velho, né, então assim, aí a gente vai vendo isso, vai tentando lidar com isso, vai tentando viver com isso e a gente acaba escrevendo músicas falando sobre essas coisas mais próprias do ser humano, sobre essas discussões internas, e é uma música que fala um pouco sobre ser jovem e relações, como que isso interfere na nossa juventude.
Legal. Chamando o Dado aqui, Dado... Você falou aí que fez vários trabalhos, vários projetos, através de lei de incentivo e etc e tal. Tô vendo aqui, tiveram alguns interessantes, inclusive até um aqui, vamos começar por ele, que foi o Festival Jangadeiro. É um festival que foi feito na periferia, Capão Redondo. Quando se fala em Capão Redondo, tem gente até que fica meio assustado com relação a isso. E cara, em 2007 você fez um festival lá, que você levou uns nomes aqui interessantíssimos, partindo de Stanley Jordan. Da onde surgiu essa ideia? Como é que foi toda essa concepção desse projeto?
Esse projeto foi uma experiência muito bacana, muito interessante. Eu tive um envolvimento grande, sou amigo do Rappin' Hood de muitos anos. A gente fez a primeira gravação do Rappin' Hood quando ele não era Rappin' Hood, era Posse Mente Zulu, com aquela banda de reggae que a gente comentou no começo do programa, enfim. Fato é que eu sempre tive muito antenado com o que acontece na periferia. Sou parceiro aqui da Casa do Zezinho, o trabalho do terceiro setor me interessa demais. Sempre me envolvi com isso. E daí tinha um parceiro nosso, Negro House, que era o mentor intelectual desse projeto chamado Festival Jangadeiro. Ele mora no Jardim Jangadeiro e ele fazia esse festival, que era um festival feito ali com os recursos que ele tinha condição de viabilizar. Daí a gente, nessa edição de 2007, a gente se envolveu, um trabalho que foi realizado com no mínimo um ano de antecedência, a gente se envolveu no projeto, submetemos o projeto às leis de incentivo, conseguimos ganhar uma verba através de edital. E daí era um edital da Petrobras com o Instituto Moreira Salles, viabilizaram o festival. E lá a gente fez o que foi praticamente uma virada cultural. Estava começando a acontecer as viradas culturais. Daí foram quase 24 horas de show. Uma programação incrível que tinha Tula Melo, Sandália de Prata, Rappin' Hood, Leci Brandão, tanta gente boa que eu não vou lembrar todos agora, não quero cometer nenhuma injustiça.
E a cereja do bolo?
E a cereja do bolo foi Stanley Jordan. Foi uma experiência incrível. Por conta desse projeto, no ano seguinte a gente foi convidada pela ONG Sou da Paz, junto com a Sul América Seguros. Fizemos uma série de intervenções na periferia de São Paulo. Eu digo nas periferias porque foram em todas as regiões de São Paulo. E foram revitalizações de praças e a gente entrou fazendo shows de lançamento dessas praças. Foi um trabalho muito bacana que sou muito grato de ter feito. Só para fazer um comentário que me orgulha, anos depois eu estava em João Pessoa, na Paraíba, levando Hermeto Pascoal para fazer um tributo à Sivuca, que também é outro trabalho que guardo com o maior carinho, lógico, né? E daí encontro lá quem? Stanley Jordan e banda. No hotel, falou, pô, vocês não vão lembrar de mim, mas eu fiz um show com vocês no Jardim Jangadeiro, lá na periferia de São Paulo, blá, blá, blá. Os caras viraram pra trás, olharam pra mim com uma cara de espanto e falaram, olha, aquele foi o show mais legal que a gente fez até hoje. Essa foi o feedback que eu tive. Bacana. Alguns anos depois.
Interessante isso.
Muito bacana. Legal. Ouvir isso não tem preço.
Não,
né?
Com certeza. É interessante esse tipo de coisa, porque no programa a gente já citou muito isso. Eu acho que as periferias, de um modo geral, em todo lugar que você vai, pelo país inteiro, aí, até talvez pelo mundo afora,
sim,
periferia é um lugar onde transcende cultura, transcende criatividade, né? Tem,
claro,
tanta gente lá. E quando acontece um link desse que você fez, levando um pessoal de peso lá dentro da área deles, acho que, sim, isso, pra gente como realizador, deve ser maravilhoso. E principalmente pro artista e pra quem tá recebendo isso. Acho que é
sem dúvida,
é uma coisa assim maravilhosa, né?
Pra você ter uma ideia, ele saiu de um show que ele fez no Teatro Municipal e foi direto pra lá naquele dia. Quer dizer, ele não lembra. Pra ele, te achou do Teatro Municipal... Não,
foi mais
talvez,
um.
Foi mais um. E aquele show, não. Foi muito interessante que a gente fez um camarim muito acanhado pra ele, mas com todas as exigências dele, que eram pouquíssimas, e ele não quis batedor. A gente tinha um esquema pra levar ele pra trás do palco. Era um show de rua com talvez 10 mil pessoas, um pouco menos, talvez. Ele fez questão de sair do palco e atravessar a multidão inteira e ir pro palco a pé. Deixou a gente muito preocupado. Eu fui junto com uma turma ali para que não acontecesse nada com ele. Ele foi ovacionado e na plateia você tinha assim uma molecada, muita gente com um LP na mão e deu trabalho para ele. Teve que dar muito autógrafo.
Que bacana. Galera do Verde Café falando dessas experiências malucas aí. Vocês também já tiveram bastante experiência tocando fora da sua área aqui em São Paulo, tocaram no Acre, tocaram em Minas. Fala pra gente um pouco também essa experiência de vocês, que é levar esse trabalho de vocês, como a gente tá falando aqui, a questão de repente você tá aqui na sua área, não ter muito a mídia ao seu favor, de repente surge a oportunidade de ir lá pro Acre tocar e mostrar o trabalho de vocês. Como é que foi isso?
Ah, eu falaria melhor. Eu fui, eu acompanhei o Acre, foi uma experiência maravilhosa. O pessoal aceitou a gente, o pessoal que chamou a gente pra lá ajudou a gente demais. Eu vi que foi engraçado.
Foi o Festival Castanheiras, né? Que a gente
Castanheiras.
Foi fazer.
Na época, o metal, o rockão, assim, não tava tão em alta. Uhum. E, por incrível que pareça, a gente tocou Verde Café com pedal duplo, guitarra no talo, assim, tudo no máximo, e a galera pirou. A gente improvisou um Verde Café metal e a galera pirou. Volta semana que vem que eu quero de novo.
Um dos lugares mais metais que a gente mais viu metais no Brasil foi Rio Branco, Acre. Rio Branco. Mandar um abraço até pra banda Holiday, que é do Bala Padula, da Aldini.
E foi isso. Essa foi, pra mim, a experiência mais...
E vocês já participaram, vocês estavam falando que no Memorial da América Latina vocês já tocam a décima vez já?
Décima vez. E é legal, toda vez que tem oportunidade.
E a gente até tocou lá, dia 25, né? Foi bem legal.
Ah, foi aniversário de São Paulo agora?
Isso,
né? Quinta-feira.
Obrigado, Flavinha.
Flavinha.
Pessoal todo. Legal, aí. Bacana. É aquilo que a gente fala, né? A partir do momento que abriu o espaço pra você sair do seu meio aqui pra mostrar o seu trabalho, claro, já é um desafio, que vocês não sabem o que os esperam lá, exato, mas também não deixa de ser um desafio gostoso, porque é uma forma de você apresentar o trabalho de vocês para uma galera que não conhece, né?
Exato.
Isso é muito bom. Deixou lá mais ou menos um início, né? A gente chegou lá, colocou uma bandeira, é igual bandeirante, né? Você chega, coloca uma bandeira,
estive aqui.
Aí deixa ali um tempinho e tal, aí vai crescendo aquela árvore, né? Aí você vai fazendo amizades ali, pessoas legais, aí você começa a conversar com essas pessoas, interagir. Quando vê, você tá com bastante amigos escutando a banda, é isso aí que é mais legal, né?
Legal. Então,
são os amigos que gostam da banda.
Maravilha. Vamos mandar mais uma ao vivo?
Mais uma?
Bora lá.
Vamos chá da tarde.
Vamos, né? Chá da tarde,
chá
então.
Chá da tarde. Fazer aquele chá gostoso da tarde agora com vocês.
Vamos lá, então. Chá da tarde com Verde Café, ao vivo no Sons do Brasil.
sabe aqueles dias em que nada vai bem. Você faz o chá da tarde enquanto assiste o vai e vem. Às vezes vejo estrada, às vezes eu vejo nada, mas é quase sempre que eu vejo você. Eu quero as coisas simples, as coisas simples que a vida pode me dar, e deixar pra trás o que não me agrada mais. Ah, ah, como era tão bom há um tempo atrás. Tão bom, tão bom, que não volta mais. Ah, ah, como era tão bom há um tempo atrás. Tão bom, tão bom, que não volta mais. Às vezes vejo estrada, só estrada. Às vezes eu vejo nada, mas é quase sempre que eu vejo você.
Legal, então depois do chá da tarde do Verde Café, estamos de volta aqui, mais bate-papo, voltando aqui com o Dado. Dado, falamos dessa experiência do Festival Jangadeiro, mas tem algumas outras coisas aqui, um site, Brazilian Music Guide. O que foi essa ideia desse portal, desse site? Não sei exatamente o que foi.
Isso foi uma experiência muito bacana também. No final dos anos 90, chegou um negócio com tudo chamado internet, né? Um negócio que vai virar nossa vida de ponta cabeça. 93, 94, enfim. E eu tava bem na vanguarda dessa história, que eu tinha um irmão que mexia já com isso. E na época das BBS, já, Mandic e tal, eu já tava envolvido com essa história. E daí eu fui fazer um curso, o cara do curso lá, o guru, falou o seguinte: sabe aquela informação que só você tem? Esquece, todo mundo vai ter amanhã. Então é assim, não importa mais o que você sabe, mas o que você sabe fazer com ela. Né? A informação todo mundo vai ter. O teu diferencial é saber o que fazer com essa informação. Poxa, eu era um produtor já experiente, já tinha lá meus 10 anos de produção. Falei, é isso aí, vou pegar toda a minha agenda do produtor, segredo do produtor, propriedade intelectual do produtor, era a agenda.
E vou disponibilizar.
Vou botar tudo na internet. E daí eu peguei como referência uma publicação estrangeira chamada Le Guide du Show Business, um guia francês, impresso. Aqui nunca teve nada parecido assim. Houve uma coisa no impresso que não chegou bem até esse alcance, e eu diria para você que até hoje não existe nada que teve o alcance desse BR Music Guide. A ideia era que ele tivesse um alcance internacional mesmo. Me uni com um amigo músico, programador espetacular, um cara que estava já uns 10 anos na frente, e criamos essa plataforma chamada BR Music Guide. Fomos convidados pela Expo Music para lançar. No final da Expo Music, falei, poxa, vendemos 50 páginas. E eu achei aquilo um fracasso. Falei, poxa, 50, né? Eu tava esperando 500, né? Depois eu fui entender que 50 páginas era muita coisa, e a gente passou um ano produzindo 50 páginas. Daí, desse guia aconteceu de fato, teve um momento muito bacana. Chegou no ano 2000, a coisa da internet decolou de uma forma assim que o projeto começou a ser olhado com muita curiosidade comercial. Logo depois a bolha estourou, eu não fiquei milionário. Mas seguimos com o projeto e a gente tinha uma procura espetacular, pessoas do mundo inteiro procurando músicos brasileiros. Então a gente tinha procura de gente do Japão procurando João Donato, gente da Suécia procurando Gilberto Gil, Dr. Sim, tinha gente procurando todo mundo, a gente acabou sendo um filtro aí nesse momento. Só que depois o modelo mudou porque os artistas não queriam mais ter a subpágina, queriam ter o próprio site. Uhum. Aí esse modelo foi perdendo um pouco o sentido e a gente encostou esse projeto, mas até hoje não tem nada igual.
Passando para vocês agora, falamos aqui, quer dizer, da importância que foi dentro da internet, e hoje vocês estão falando que vão produzir um novo CD de vocês, e em off aqui a gente conversando, vocês falaram sobre o crowdfunding, que vai ser o meio que vocês vão utilizar para viabilizar essa produção. Qual a visão que vocês têm a respeito disso?
O crowdfunding hoje, ele é o que possibilita artistas independentes, assim, como nós, tá viabilizando, por exemplo, uma estrada com 5 shows de lançamento desse trabalho. Porque é muito caro. Se cair pra estrada hoje com uma banda, com uma produção, é caro demais. Você vai ter que luz, som, equipe, produção, videomaker. O próprio gasto com um evento nosso que você precisa de um apoio, né? E hoje em dia, assim, tem os projetos de lei de incentivo municipal, mas ele acaba não dando conta do tanto de projeto que tem, o tanto de pessoas que estão fazendo a coisa. Aí acaba que você tem que ser criativo, cara. Então, por exemplo, a gente precisa lançar. Então a gente vai focar em 5 cidades. Essas 5 cidades a gente vai fazer uma imprensa. A gente vai fazer um evento chave, que é em Juiz de Fora. E as demais cidades é cachê, os bares a gente recebe. Mas a gente já sai com tudo pago para poder fazer essa trip sem ter prejuízo. E através do crowdfunding a gente consegue fomentar essa trip. E antes de sair pro crowdfunding, você já tem que saber mais ou menos quem vai te apoiar. Se você vai sem saber quem vai te apoiar, de fato você corre o sério risco de ficar nadando com esse crowdfunding no rio e ninguém te ajudar. Então você já tem que sair pelo menos com os apoios ali.
Muita coisa direcionada. Sim. Já. Eu vou fazer o seguinte, Sons do Brasil vai pitaquear agora aqui no programa. Eu tô trazendo aqui um trabalho legal que nós recebemos através de e-mail, que é de uma banda aqui de São Paulo, chamado Sukiá Pornô. Pessoal lá da própria USP mesmo. E eles mandaram pra gente e nós selecionamos a música Rua dessa banda pra gente tocar e pra galera conhecer, tá bom? Vamos com esse pitaco Sons do Brasil, então a gente volta pro terceiro bloco.
Tá com play.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Te agarrar. Será que eu não sou bom? Será que é o medo de eu largar o certo pra brincar? E eu pelo som, as ondas são o meu divã. Eu penso sem o teu afago, o mundo me faz crer. Teu reconhecimento é tudo que esperei surgir. Tua abraça, minha percepção. E todo dia, dia de cantar. Se eu reflito, ela me estende a mão. Isso não te leva a nenhum lugar. Minha integridade adverte. Já me escondo mais. Forte de ideias que eu cultivo em mim. caráter, tua aprovação. Nada é suficiente, eu não vou parar. Se tu quiser que eu cubra o lado que respira em mim. Não me rendo, não. Deve ser você que não entende de ouvir e quer me atingir.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Aquelas coisas que você quer, aquele sonho, um momento com muita fé. Certas coisas não consigo explicar, são sensações, mil emoções. Às vezes vou pro mar viajar, me limpar, me banhar e me ver em outro lugar. Porque lá na cidade o bicho pega, tudo acelera. Você tem que estar sempre alerta, à procura da parada certa. Nem sempre acerta, a vida é assim, nem sempre lhe sorri. Levante a cabeça, nunca se esqueça. Se caso tropeça, nunca pense em desistir. Oh, de contemplar o céu azul. Só o céu azul lá fora. Oh, e uma noite de luar. Viajo pela serra, participo das serestas. Eu vejo tanta gente ainda resta. Viajando pelo tempo e no tempo, cortando o vento e nos levando para algum lugar legal. E viajando pelo tempo e no tempo, cortando o vento e nos levando para algum lugar legal. E viajando pelo tempo e no tempo, cortando e nos levando para algum lugar. E para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar. Viajo pela serra, participo das serestas. Eu vejo tanta gente ainda resta. Viajando pelo tempo e no tempo, cortando o vento e nos levando para algum lugar legal. E viajando pelo tempo e no tempo, cortando o vento e nos levando para algum lugar legal. E viajando pelo tempo e no tempo, cortando o vento e nos levando para algum lugar. E para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar. E para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar legal. Para algum lugar legal, e para algum lugar legal, e para algum lugar, para algum lugar legal.
Voltando agora, terceiro e último bloco Sons do Brasil. Galera do Verde Café, Israel e Alê, Mil Direções acabamos de tocar agora.
É isso, Mil Direções.
Onde apontam essas Mil Direções?
muitas direções, né? Várias vertentes, né? Uma delas, assim, é a composição mesmo, né? A composição, a gente tenta focar bem na composição, o lance do autoral e trazer coisas novas, tentar somar na cena musical brasileira, né? De certa forma, assim. E é isso, agradecer a oportunidade que a música dá pra gente de poder estar aqui hoje surfando na cena, né? Que é exatamente o caso, Mil Direções. Escrevi essa música, aliás, tava vindo pra Minas, e aí eu olhei pra janela, tava aquela lua bonita, né? Do lado de fora, tudo escuro. Aí eu fui, viajo pelas serras. Aí no outro dia já bateu um violão, participo das serestas. Eu vejo tanta gente ainda resta, viajando pelo tempo, no tempo cortando o vento e nos levando para algum lugar legal. Em Mil Direções.
Então foi daí que saíram as Mil Direções. E falando, inclusive, desse papo seu, da questão da cena e tal, hoje em dia a gente falar cena independente é um tanto quanto redundante, é. Até porque acho que quase todo mundo hoje é independente. Mas nós temos essa questão da cena que tá aqui off mainstream.
Sim.
Que é aquilo que acontece tudo através de cavar com as próprias unhas. Verde Café tá dentro disso desde quando surgiu.
Raspando vocês... o cofre de Buda com a unha, né?
Pra vocês, como é que vocês encaram essa batalha?
É, foi assim, no começo a gente não tinha experiência alguma. Já tinha uma bandinha e tal, experiência de músico e tal, mas de chegar, ligar o computador e falar, vamos acompanhar a tecnologia que tá tendo, eu tenho um computador, eu vou abrir um, vamos dizer, um Pro Tools aqui, um Cubase, alguma coisa, e vou gravar. Só que não é bem assim, você grava, você olha a qualidade que você gravou, você vai ouvir um CD, uma gravadora, é totalmente diferente. Aí você tem que buscar, como é que eu vou evoluir? Ah, tem saturação, tem isso, tem aquilo. E você vai colocando, vai mexendo EQ, compra,
conhecimento,
e vai aprendendo, e vai, esse violão do outro, cara, tá melhor, vou colocar um delezinho, e vai evoluindo, e a gente vai captando,
aí,
melhorando,
vai estudando marketing digital,
buscando marketing digital, vai fazendo vídeos, aprende a captar vídeo, tira a própria foto, pede pro seu amigo que tira a melhor foto da galerinha, ou tira umas fotos nossas aqui.
Essas parcerias acontecem muito.
Acontece cena, muito, né, acontece muito.
Dadô, você também tem uma coisa interessantíssima aqui, quer dizer, se fosse desfolhar aqui, a gente ia ficar 3 horas ou mais falando. Mas uma coisa que eu queria frisar legal aqui, que são 100 anos do Teatro Municipal de São Paulo. Fala pra gente o que você fez nessa comemoração toda aí dos 100 anos.
É uma bela história, né? Um belo palco, né?
Oxe. Um dos mais interessantes, inclusive.
É verdade. Eu fui convidado para escrever uma matéria para a revista Absolute. Parafraseei uma matéria do Mauro Dias, que o nome era Sons de uma Cidade. E para mim, assim, o Teatro Municipal é a síntese sonora, musical da cidade de São Paulo. É uma caixinha de som ali encrustada no coração de São Paulo. E aquilo ali, o que já reverberou de música, é uma loucura, né? Então eu tive mais uma honra na vida de ter encabeçado esse projeto. Eu herdei esse projeto de um parente, de um tio, e ele era um apaixonado pelo teatro. Ele, na juventude, ele trabalhava numa gráfica e ele salvou um acervo do Teatro Municipal que estava indo para o lixo. Ele passou a vida trabalhando com a parte de publicações, como um editor, e fazia os programas do teatro. Ele tinha uma coleção desses programas e ele teve a ideia de fazer um livro. Esse livro ele não conseguiu viabilizar em vida, passou para nós, e aí a gente viabilizou isso, foram anos para viabilizar. Tentei viabilizar nos 90 anos, para você ter uma ideia, não consegui. Falei, pô, isso aqui vai ficar para os 100 anos. Estruturamos todo um projeto pensando não só no livro, mas em desdobramentos, uma coisa bem, uma linguagem bem moderna, uma comunicação em 360 graus, falando transmídia, então pensando em todos os produtos e subprodutos. E aí a gente conseguiu viabilizar esse desafio, que foi um livro, um material pedagógico, exposição, concertos, livro virtual, visitações monitoradas, teve realmente um alcance grande. Foi um projeto com importantes parceiros e patrocinadores que, se você me permite mencionar que eles merecem, foi a Fiat Automóveis, Petrobras, Andritz Hydro e alguns outros parceiros de apoio, Dupont nas exposições, Valor Econômico, enfim. Mas é um capítulo importante da história, né, da cidade, e que está ali meio, por incrível que pareça, meio deixado de lado.
E é tão lindo, né? Tão lindo, é tão
espetacular.
Bonito historicamente, assim,
Tem uma companhia de dança lá também, não tem? Acho.
Tem uma companhia de dança, Balé da Cidade de São Paulo. Eles fazem um trabalho fundamental,
legal,
né?
Muito legal.
É um trabalho de importância que pra você também deve ter sido maravilhoso fazer, sim, parte, quer dizer, ser um dos polos.
Foi, maravilhoso, é, trabalhoso. E o grande problema do Teatro Municipal, que o poder público vem de alguma forma tentando superar isso, na verdade, não sei até que ponto eles têm interesse em superar isso, é que o Teatro Municipal vive à mercê da política, né? Então são os governantes, a prefeitura que comanda ali o destino do teatro, e cada prefeito que entra vem com seu ego e com suas ideias, e o Teatro Municipal, ele vive à deriva. A cada 4 anos tudo muda.
Toma um rumo diferente.
Os grandes escândalos, enfim. Esse é o lado melancólico do Teatro Municipal, que eu espero que uma hora tenha um caminho, né? Pra você ter uma ideia, eu não consigo vender o próprio livro do Teatro Municipal dentro do Teatro Municipal, não me pergunte por quê.
Legal. Vou te convidar agora, Dado, para que você dê o seu pitaco no programa, tá ok? Se você escolher aí um artista, indicar pra gente poder tocar, fique à vontade.
Eu escolhi uma música de um grande amigo e um cara muito fera chamado Lupa Mabuse. A música é Só Vale Com Você. O Lupa, ele é, além de ser um grande cantor, compositor, um cara super talentoso, essa música ele compôs para Luciana Mello, foi gravada por ela, mas aqui a gente vai apresentar uma versão acústica aqui dele.
Maravilha.
Só Vale Com Você.
Vamos lá então, Só Vale Com Você com Lupa Mabuse, e a gente volta para passar a régua nesse nosso papo aqui. Depois, então, do pitaco soco que o Dado Macedo deu pra gente aqui com Lupa Mabuse e a música Só Vale Com Você. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente a presença aqui, Dado, ter aceito o convite, ter vindo aqui com a gente. Tem bastante coisa pra falar, mas a gente tentou dar uma resumida em tudo aqui, mas trazer um pouco dessa sua experiência, de tudo que você faz aí e tá junto com a gente aqui no Sons do Brasil. Obrigado mesmo.
E eu que agradeço, Serginho. É sempre um prazer.
Legal.
Um abraço a todos.
Legal. Se a galera quiser entrar um pouco em contato, conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu sei que tem a Dado Macedo Produções aí, site, página de Facebook, fique à vontade para passar pra galera aí.
Maravilha. Tem uma página no Facebook, hoje todo mundo tá lá, Dado Macedo Produções, meu perfil pessoal é Dado Macedo. Tô eu lá abraçadinho com o Hermeto lá, com o meu mestre. Tem o site dadomacedo.com.br e pronto, já estamos juntos.
Beleza.
É só chamar lá que a gente se fala. Portas abertas a todos os artistas que quiserem mandar material. A gente tem um catálogo grande na produtora, de todo tipo de gênero musical.
Maravilha, Dado. Obrigado mesmo, viu, por estar com a gente. Galera do Verde Café, Israel, Alê, também. Bom. Obrigado por estar com a gente. Tá esse primeiro programa versão 2018 com a gente aqui.
Começar com chave de ouro 2018.
Trazendo esse trabalho de vocês aí, muito obrigado por estar com a gente aqui.
Nós que agradecemos.
Galera também quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Verde Café, tem site, tem páginas aí, fique à vontade para passar
pro pessoal. Instagram é Verde Café com dois F's, tudo junto, tá. @ Verde Café Oficial. Tem o YouTube, canal do YouTube Verde Café Oficial.
O site www.verdecafé.com.br ou somente.com. Tem o SoundCloud, tem o Reverb Nation, TNB, Facebook, Verde Café também. Verde Café mesmo, só.
E é isso. Daqui a pouco o crowdfunding, né?
É campanha do crowdfunding. O Sons do Brasil vai estar junto com vocês, com certeza, apoiando isso aí.
Com certeza, Sérgio.
Bacana, então. Quero agradecer hoje o nosso piloto da nave Sons do Brasil, Fábio Galho, aqui. Os comandos da nave hoje aqui, especialmente no estúdio Musicaria Limitada. Quer entrar em contato com Sons do Brasil? Anota sonsdobrasil@terra.com.br. Na nossa página do Facebook também, facebook.com/projetosonsdobrasil. E lá no @sons.do.brasil no Instagram. Gente, a gente tem como tradição aqui no Sons do Brasil encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém aquela gravadinha no estúdio com a banda toda, tudo completo, pra galera sentir esse clima todo. Então vou pedir pra vocês indicar uma música do Verde Café pra gente botar e terminar o programa.
É a cidade de São Paulo, né? Na verdade, essa música era muito importante porque São Paulo é uma cidade que abriu as portas, né? No caso, assim, o Ale já morava aqui e tal, Paulo listando, mas pô, cheguei de
Minas. Recebi, pô.
Me recebeu aqui. É uma cidade muito importante, então nada mais do que uma música chamada Cidade de São Paulo pra essa cidade tão maravilhosa que a gente tocou dia 25 agora.
Aniversário.
No aniversário de São Paulo, no Memorial.
Tá,
isso aí.
Tá certo, então vamos lá então encerrar o programa de hoje com Cidade de São Paulo e a banda Verde Café trazendo essa sonzeira pra vocês e a gente espera contar com vocês pra próxima semana aí no mesmo horário, sempre trazendo coisa boa, um bate-papo gostoso, trazendo muita informação e mostrando tudo isso que acontece do nosso lado aqui, não é isso? Um abraço pra vocês, até domingo, vamos de Verde Café.
Valeu, galera.
Falou.
Um abraço.
Previsão do tempo informa que está no... cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Com suas asas, é. Posso sentir o domingo à tarde com um pouco de saudade. E além disso, a previsão do tempo informa que está nublado e a vida passa na cidade. E além disso, a previsão do tempo informa que está nublado e a vida passa na cidade. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.